Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da USE Minas e que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2019. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Essa apresentação, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site www.useminas.com/ri. Nele, os senhores também poderão obter a cópia do release da companhia. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer perguntas diretamente aos palestrantes. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas do negócio da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da USE Minas. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da USE Minas, os senhores Sérgio Leite, presidente, Alberto Ono, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Túlio Chipoletti, vice-presidente industrial, Takahiro Mori, vice-presidente de Planejamento Corporativo, Kohei Kimura, vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, Miguel Holmes, vice-presidente comercial, Carlos Rezônico, diretor executivo da Mineração USE Minas, Ascânio Merrigue, diretor executivo de Soluções USE Minas, Heitor Takaki, diretor executivo de USE Minas Mecânica, Bruno Paulino, diretor jurídico, Julio Arroyo, diretor de controladoria e Leonardo Carran, gerente geral de relações com investidores. Inicialmente, o senhor Sérgio Leite fará algumas considerações. Em seguida, o senhor Alberto Ono apresentará os resultados do terceiro trimestre de 2019. Depois, os executivos estarão à disposição para responder às questões formuladas. Agora, passo a palavra ao senhor Sérgio Leite.
Muito obrigado. Bom dia a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença na teleconferência de resultados da USE Minas. Nós, na USE Minas, no momento de anunciarmos o resultado, como vocês todos já sabem, né, nós temos um ritual na empresa. Esse ritual começa no dia anterior, normalmente na quinta-feira, com a aprovação dos resultados pelo Conselho de Administração. Na sexta-feira, às 8 horas da manhã, comunicamos ao mercado, à CVM. Em seguida, fazemos uma reunião com os nossos empregados. Nós conectamos cerca de 1.500 empregados das cinco empresas, em 14 sites, via videoconferência, e apresentamos para os nossos empregados o nosso resultado. E essa reunião acabou há 15, 20 minutos atrás. E, na parte da tarde, nós conversamos com a imprensa. Então, sempre nós seguimos esse ritual. Na reunião que nós acabamos de ter com os nossos empregados, né, a tônica nossa foi uma reflexão importante e profunda sobre os nossos resultados e um compromisso nosso, de todos os empregados, de trabalhar fortemente daqui para frente para melhorar os nossos resultados. Nós temos hoje, ao apresentar esses resultados a vocês, ao mercado, né, os nossos empregados, e juntos nós refletimos sobre os nossos resultados e assumimos o compromisso de trabalhar dia após dia pela melhoria dos nossos resultados. Nesse terceiro trimestre, né, eu gostaria de destacar alguns pontos, e o principal deles é com relação à gestão da dívida da USE Minas. Como vocês todos acompanharam, né, nós em setembro de 2016 assinamos a renegociação da nossa dívida, que na época tinha um total de 6,9 bilhões de reais, por um prazo de 10 anos, com 3 de carência. Ainda durante o período de carência, exatamente em dezembro de 2017, um ano e 3 meses após a assinatura do acordo, nós iniciamos a amortização da nossa dívida. E em sequência amortizamos em dezembro de 2017, janeiro de 2018, março de 2018, março de 2019. E nós, nessas 4 amortizações que nós fizemos, nós reduzimos a nossa dívida em torno de 20%, em cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais, dentro do período de carência. E dentro do período de carência, nós realizamos em julho a operação dos bonds, que foi uma operação muito bem sucedida, captamos 750 milhões de dólares no mercado internacional. Logo em seguida, fizemos a operação dos debêntures, tá? Que o book building nós concluímos semana passada, no dia 16, o closing financeiro foi anteontem, né? E nós também comunicamos ao mercado, né? Nós captamos mais 2 bilhões de reais. Né? E nós também tivemos, no dia 3 de outubro, tá? Nós recebemos através de depósito judicial parcela dos créditos referentes à Eletrobras, em 2 ações que nós temos correndo na justiça há mais de 20 anos, né? Nós recebemos 751 milhões de reais que vieram para o caixa da empresa no dia 14, né, deste mês de outubro, e com ele nós usamos também para amortizar a dívida. Então, o balanço que nós damos hoje do trabalho realizado, tá, pela nossa área financeira, tá, sob a liderança do nosso vice-presidente Alberto Oni, que vai falar em seguida, né, nós conseguimos, ainda praticamente no período de carência, com diferença de poucos dias, porque a carência terminou agora em setembro, mês passado, né? Com poucos dias nós conseguimos liquidar 100% da dívida na forma que ela estava, tá? Contratar uma nova dívida através de bonds e debêntures, com vencimentos, as debêntures em 23, 24, 25, os bonds em 26, de forma que nós ficaremos 4 anos mas sem amortizar a nossa dívida, lembrando que nós já fizemos uma amortização significativa que eu comentei, ainda no período de carência, né? E reduzimos uma dívida que em setembro de 2016 era de 6,9 bilhões, hoje ela, nesse momento, exatamente hoje, ela passa a girar em torno de 5 bilhões de reais, dependendo do câmbio, em função da valorização ou desvalorização do real, o valor pode subir um pouco mais ou até vir a baixar de 5 bilhões. Tá? Isso significa que, em relação à dívida de 3 anos atrás, nós fizemos uma redução de praticamente 25%. Tá? Reduzimos também o custo da dívida de forma significativa, então, foi uma operação que nós concluímos agora no terceiro trimestre e bastante exitosa. Outro ponto que eu quero destacar também é com relação ao nosso recorde de vendas na mineração de Minas, né? Atingimos aí o patamar de 2 milhões e meio de toneladas no terceiro trimestre, um patamar importante para nós, que se anualizado nos levaria a um ritmo de 10 milhões ano, né? Foi também um resultado importante para nós. E um terceiro ponto que eu queria destacar, que nós também fechamos o terceiro trimestre, né, no que se refere ao caixa consolidado da companhia, no maior nível nos últimos 5 trimestres. E daqui para frente, além do que eu já comentei, do nosso compromisso como empregados da empresa, de trabalhar fortemente para melhorar os resultados, nós também vamos trabalhar fortemente para cada vez termos um caixa mais sólido e maior. Então seriam esses os pontos que eu gostaria de destacar para vocês. Eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente de Finanças, Alberto Oni, para a apresentação dos nossos resultados. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Então, bom dia a todos. Vamos começar então a apresentação, passando para o primeiro slide. Temos aqui, então, as vendas da siderurgia, né, praticamente estáveis em relação ao trimestre anterior, mercado doméstico uma variação muito pequena, e nas exportações aqui uma ligeira queda, mas ocasionada principalmente por um atraso de embarque, né, na virada do trimestre, que estava planejado, mas infelizmente não aconteceu. A expectativa era de ter também um trimestre, um embarque para exportação muito parecido ou até um pouco superior ao que foi do trimestre anterior. Vendas de minério de ferro, como o Sérgio comentou, né, então um aumento expressivo no volume em relação ao segundo trimestre, principalmente para exportação, onde dobramos o volume, ultrapassamos aí 1 milhão e 300 mil toneladas de volume exportado, um novo recorde para a nossa mineração de minas. Em relação ao EBITDA ajustado, aqui temos uma queda de 23% para um nível de R$441 milhões. Aqui é um forte impacto que já havíamos comentado, mas que foi no trimestre anterior a expectativa, mas que foi maior que a expectativa em relação ao aumento dos custos de produtos vendidos, tá? Isso eu vou comentar um pouco mais para frente, em função aí principalmente dos aumentos que tivemos no minério de ferro e na variação do câmbio durante o trimestre. Isso tudo, mais um efeito, né, da variação cambial sobre a nossa parcela em dólar de dívida, que aumentou, né, durante o terceiro trimestre, né, com a emissão dos bonds, fez com que nesse trimestre nós apresentamos então um prejuízo líquido de R$139 milhões. Lembrando que o efeito dessa variação cambial sobre da nossa dívida sobre o nosso resultado foi no líquido de 286 milhões de reais. Passando para o próximo slide, temos aqui os EBITDAs dos trimestres anteriores, mostrando então aqui, como comentado, uma queda em relação ao terceiro trimestre de 2019, a margem em torno de 11%. Próximo slide, mostrando aqui, né, o volume da siderurgia, tanto mercado interno quanto mercado externo. No mercado interno, mostrando aqui uma estabilidade em relação ao segundo trimestre e, no geral, computados as vendas do mercado interno e externo, continuamos aqui num patamar acima de 1 milhão de toneladas por trimestre. Passando para o próximo slide, aqui fica claro o efeito, né, comentado sobre a compressão de margem por causa do aumento do custo dos produtos vendidos, afetando a siderurgia. A siderurgia aqui apresentando, então, um EBITDA de 213 milhões de reais, bastante inferior aos 404 apresentados no trimestre anterior. A margem caindo de 12% para 7%. Passando para o slide seguinte, temos aqui, então, como já comentado aqui, um volume expressivo, né, na mineração de minas, com aumento total de 38% contra o segundo trimestre, mas um aumento de mais de 100% nas exportações. Passando para o próximo slide, embora tivéssemos esse aumento expressivo no volume exportado, né, da mineração, o resultado ficou basicamente em linha com o que apresentamos no segundo trimestre. Aqui, resultado de margens menores, puxados principalmente, né, por um menor preço realizado durante o trimestre, consequência tanto da queda do Platts, quanto também de menores prêmios observados, uma redução do prêmio observado nesse trimestre. Prêmio de qualidade. Em relação ao próximo slide, apresentamos aqui as soluções dos Minas. Aqui, um EBITDA ligeiramente inferior ao do segundo trimestre de 19, mas ainda com uma margem bastante razoável de 3%. E por último, aqui, falando de empresas, a nossa unidade de bens capital, de Minas Mecânica, Infelizmente, voltando aqui para um EBITDA negativo, aqui ainda novamente sofrendo aqui um pouco a falta de demanda de investimentos aí que continua acontecendo no nosso mercado doméstico. Passando para o próximo slide, em relação a outros indicadores que nós apresentamos usualmente, primeiro, o capital de giro consolidado. Aqui apresentamos um aumento pontual, né, no terceiro trimestre, né, de 16% aí no total, ocasionado pelo reconhecimento dos créditos da Eletrobras, passando de ativos de longo prazo para ativos de curto prazo, devido também à expectativa já de recebimento dos créditos, que aconteceu agora, após o encerramento do trimestre, no mês de outubro. Se não fosse por esse item, apresentaríamos então uma redução aqui do capital de giro por volta de R$200 milhões. Para o próximo slide, em relação aos estoques de aço, temos um aumento aqui de 15%. Principalmente ocasionado pelo já comentado atraso do embarque de exportação, que aconteceu na virada do trimestre, e também por um aumento de estoque de placas. Aqui, sazonalmente, tivemos aqui um pico de estoque de placa, que vai ser absorvido agora durante o quarto trimestre. A expectativa é de que os estoques, ao final do quarto trimestre, voltem a níveis normais. Passando para o próximo slide. Aqui, lembrando que essa posição do terceiro trimestre de 2019 é anterior aos movimentos que aconteceram aqui da dívida, né, como já comentados pelo Sérgio. Tá? Então, temos aqui um aumento, né, de 400 milhões de reais, 450 milhões de reais, um pouco mais, em relação à dívida bruta, ocasionado basicamente pela variação cambial, agora em cima da nossa dívida, que tem uma parcela maior em dólares. Quando olhamos o endividamento líquido, ele foi reduzido em cerca de R$200 milhões, embora tivéssemos esse aumento, porque houve aí um aumento do nosso caixa para R$1,8 bilhões. Passando para o próximo slide, aqui a apresentação do CAPEX. O CAPEX aqui tendo um aumento em relação ao trimestre anterior de mais de 40%, ainda, né, dentro da tendência de uma elevação, conforme já comentado, para atingimento, né, do guidance que já foi fornecido por volta de 800 milhões. Passando para o próximo slide, este é o perfil da dívida ao fechamento do terceiro trimestre. Então, com, né, já um novo perfil se comparado ao segundo trimestre, pela contabilização aqui da emissão do bonde que aconteceu em julho, isso faz com que o nosso perfil, né, se altere bastante, embora, no geral, aqui a conta pareça uma redução no prazo médio da duração da dívida no mercado interno, o prazo em dólares aumentou bastante. E, por último, aqui no próximo slide, uma apresentação aqui de um pro forma não auditado em relação à dívida após os movimentos que aconteceram agora, depois do encerramento do trimestre, ainda no mês de outubro. Então, como já informado, né, pelo Sérgio, tanto a emissão da debênture de 2 bilhões de reais, quanto a utilização dos recursos recebidos de crédito de Eletrobras para amortização, fez com que houvesse uma redução de dívida, né, no total da dívida, e também aqui um reperfilamento, que faz com que nós temos aqui nos próximos 4 anos uma expectativa ou uma projeção de uma amortização bastante baixa só em 2022, né, e aqui um reperfilamento com um custo menor associado. Bom, aqui termina a minha apresentação e ficamos abertos às perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Cabe lembrar que essa teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a relações com a mídia da Uzi Minas pelo telefone 31 3499-8918 ou no seguinte e-mail, imprensa@uziminas.com. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA.
Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas e pela apresentação. A minha primeira pergunta em relação à perspectiva de preços do aço no mercado doméstico agora no quarto trimestre, se vocês puderem comentar um pouquinho como está a paridade, o preço do mercado doméstico já está há algum tempo abaixo dos níveis históricos versus o preço do produto importado, mais especificamente como se compara o preço da distribuição, né, o preço na ponta, com o preço praticado para o setor automotivo, se de repente a gente pode ter dificuldade nas negociações com o setor automotivo agora no final do ano. E minha segunda pergunta, em relação à tarifa de importação, a gente viu notícias recentes no Valor em relação a uma eventual proposta do governo brasileiro para reduzir a tarifa de importação do aço de 12% para 4% ao longo dos próximos anos, algo que teria que ser aprovado por todos os membros do Mercosul. Enfim, não parece um risco de no curtíssimo prazo, mas poderia impactar os preços do mercado doméstico. Se vocês puderem comentar um pouco as expectativas da empresa em relação a isso, eu agradeceria bastante. Obrigado.
Buen día, Daniel. En relación a su primera pregunta, vamos a responder cada uno. Vamos precios, expectativas de precios del cuarto Q y a paridad. La situación actual de precios en un mercado local, estamos presentando una paridad positiva actualmente en torno entre poco abajo de 5%. Eso llega en función de nuestro objetivo, que siempre hablamos de tener una paridad entre 5 y 10, una janela de aumento de precios que ya Usiminas anunció al mercado de distribución y que va a acontecer a lo largo del cuarto trimestre. Por efecto de la sazonabilidad del trimestre y el impacto que va a ser y aumento que va a acontecer hacia el facturamiento más hacia el final del año, el impacto en el precio medio del cuarto Q va a ser bien menor do que el aumento total. Entonces, a paridad de hoy está poco abajo de 5, estamos anunciando y implementando un aumento de 5% en la distribución que va a acontecer de aquí hasta el final del año. Eso es punto en relación a su primera pregunta. En relación al precio automotivo, como ustedes conocen, son contratos anuales. A diferencia de un sector de distribución que son precios mensales definidos en función de la situación actual de cada momento. Para los contratos anuales, las negociaciones están iniciando ahora en las próximas semanas. Y todo contrato anual, como un precio fijo a lo largo de todo el año siguiente, tiene que refletir, nuestra visión se debería refletir, la evolución de los costos a lo largo del año, ¿no? O sea, tenemos un aumento bien significativo en el precio del minero, en el precio del carbón, y la situación actual y la expectativa del precio internacional es un viés de suba importante en función de los márgenes bien acotados que hoy tiene la siderurgia toda mundial. Entonces, cuando nos olvidamos la situación mundial de tener un margen bien acotado y observamos un poco la historia, nosotros observamos que a último, o nivel actual, observamos en el último trimestre de 2016. Luego, después de esa situación bien crítica de la siderurgia mundial, vimos un poco de acciones de parte de diferentes siderurgias y finalmente acciones que permitiera un precio internacional y un margen de la siderurgia mundial aumentar de forma significativa los años siguientes, 2017 y 2018. Entonces, de vuelta. Os precios, os contratos anuais têm que refletir a evolução de nossos preços e voltar a ter margens razoáveis para a siderurgia nacional.
Obrigado, Miguel.
Daniel, com relação à sua segunda pergunta, né, sobre tarifa de importação, sobre a técnica, né, a tarifa externa comum, desde a transição, no final do ano, após o segundo turno das eleições, né, para o governo Bolsonaro, nós, através do Aço Brasil, temos conversado com o governo brasileiro, né, com mais intensidade com a equipe econômica, mas também com a Casa Civil e com o próprio presidente Bolsonaro, né, sobre esse tema, né, do liberalismo econômico, do liberalismo nas relações comerciais. Nós do Aço Brasil, da indústria do aço, nós somos a favor do liberalismo econômico. Agora, para nós praticarmos, na sua essência, o liberalismo econômico no Brasil, tá? E aí esses temas de tarifa de importação envolvem não só a indústria do aço, como uma série de outros segmentos da economia, né? É importante que haja uma isonomia nas relações comerciais. Tá? Inclusive, até que hoje ela existe em função de desequilíbrios nas relações comerciais. Tá? E há um compromisso do governo conosco, né, de nós evoluirmos a longo prazo, tá, para uma redução de tarifa, para o próprio liberalismo econômico, mas com correções que garantam competitividade à indústria brasileira, não só a indústria do aço, mas toda a indústria de transformação. Tá? E um dos pontos principais aí é a própria reforma tributária. Tá? Hoje nós temos, em termos de tributação, uma perda de competitividade muito grande, não só interna, né, na hora que nós concorremos com o importado, mas também para exportar. O Brasil exporta imposto. Tá? Então nós estamos trabalhando fortemente com a equipe econômica, né? Nós temos a coalizão indústria, né, que envolve diversos segmentos da indústria de transformação. Temos tido reuniões trimestrais, inclusive com o ministro Paulo Guedes. E esse tema nós temos discutido, tá? Tá na pauta do governo, é na nossa pauta. Vai ocorrer a longo prazo, mas depois de serem adotadas uma série de medidas de correção das assimetrias nas relações comerciais.
Obrigado, Sérgio. Muito claro.
Nossa próxima pergunta vem de Tiago Lofiego, Bradesco BBI.
Bom dia. Duas perguntas. Se vocês puderem passar um update em relação ao desinvestimento do potencial da Musa, seria bom. E a segunda pergunta em relação ao liability management, quanto de economia com juros vocês esperam aí depois desses movimentos? Se puder passar um número analisado. E se tem algo mais relevante para acontecer nessa frente. Obrigado.
Bom dia, Tiago. Carlos Ressonico fala. Em relação aos investimentos da Musa, no curto prazo, a gente continua com fortes investimentos, pensando ou trabalhando sobre a descaracterização da barragem, trabalhando sobre aprimoramento dos processos e, como já falamos em muitas oportunidades, sobre o dry stacking, que é um processo que vai substituir o processo das barragens. Mas, se falarmos de longo prazo, ainda não definimos como vamos continuar, mas a gente está trabalhando também, pensando que alternativas temos para resolver a continuidade da operação a partir do ano 2024-2025, a partir do esgotamento dos triáveis. Mas, por enquanto, só podemos falar do curto prazo, que é um investimento forte em termos de recuperação das áreas onde temos as barragens e a criação do investimento no projeto Dry Stacking.
Tiago, em relação à questão do o quanto de economia de juros nós devemos ter em relação ao liability management, a gente vai trabalhar ainda no guidance para o ano que vem, porque teve todas as movimentações, mas em termos de custo, no geral, você pode contar com uma redução aí entre 80 e 100 basis points em relação ao custo até agora. Ok?
Perfeito. Obrigado, Alberto.
Nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, Credit Suisse.
Bom dia a todos. Minha primeira pergunta seria em relação à possível expansão de galvanizados que vocês têm falado sobre. Se puderem comentar se ainda estão considerando fazer esse projeto e se vocês teriam um timing para tomar a decisão de partir para frente ou não. E em segundo lugar, sobre a demanda de aço, se vocês puderem falar um pouco sobre as expectativas para o próximo ano e qual que é o crescimento esperado, ajudaria bastante. Obrigado.
Caio, em relação à questão do galvanizado, a gente ainda continua os estudos aí, tem uma questão tanto da definição do tipo de equipamento quanto aí de uma leitura de mercado, só para ter uma ideia, as projeções aí, por exemplo, desse ano do crescimento da indústria automotiva, elas foram frustradas, é só ver os números da Anfávia, então isso tudo faz com que o ritmo de crescimento do mercado seja revisto e, por consequência, a necessidade de investimento, o timing da necessidade de investimento. Mas acreditamos que aí nos próximos 12 meses a gente deve ter uma decisão junto ao Conselho de Administração. Okay?
Bom dia, Caio. Em relação à expectativa de demanda de aço 2020, eu acho importante primeiro falar sobre 2019. Então, nós, até setembro, segundo a informação, o último relatório emitido pela Sobrastil, nós estamos observando uma queda no uso aparente do aço de perto a 2%. Além de que todos os indicadores econômicos, se bem estão abaixo das expectativas no início do ano, todos estão mostrando indicadores positivos em relação ao ano passado. E isso é explicado um pouco pela ajuste em estoque, tanto da rede de distribuição, quanto de muitas indústrias que fazem parte deste uso aparente do aço no Brasil. Então, para o ano que vem, ainda estamos falando de expectativa de crescimento do PIB em torno ao 2%. Em função dessa expectativa de crescimento do PIB e de uma recomposição dos estoques na cadeia toda, poderíamos esperar crescimento de uso aparente pouco acima de 4%. Mas, de volta, vai depender um pouco da realização e desenvolvimento econômico do país, a performance de diferentes indústrias e a possibilidade de Brasil desenvolver outros destinos de exportação que impulsem um pouco a exportação indireta do aço do país.
Perfeito, está claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta em inglês vem de Carlos de Alba, Morgan Stanley.
Yes, hello. Thank you very much. So my first question has to do with investments. The run rate, even though it accelerated in CapEx in the third quarter, is still way below the $800 million that you guided for the year. How do you expect the fourth quarter CapEx number? And then if you have an early guidance or indication for 2020, that would be very useful. And then maybe complementing the prior answer on the galvanized line, one of your competitors in Brazil is also planning on potentially installing a new galvanized line. Do you think that there is room for two lines in the country or just one? So if one makes a decision sooner than the other company, then the window will be closed for the latter. And then finally, just a clarification on the Electrobras credit. Is it right to understand that you already collected this almost 100 million reais in October, and that was applied to repay debt? And do you expect any more moving parts on this Electrobras situation, or that was it, and it concluded the ongoing litigation that you had? Thank you.
Carlos, obrigado pelas perguntas. Então, a primeira, em relação à questão do ritmo de CAPEX para o quarto trimestre, nós ainda mantemos o guidance aí de 800 milhões de reais, para o ano acumulado, Então, devemos ter aí por volta de 450 a 500 milhões de reais, né, ocorrendo aí, vai ter uma concentração grande durante o quarto trimestre, que já está em andamento. Tá? Então, nós entendemos que, assim como foi no quarto trimestre do ano passado, né, vai ter uma aceleração bastante expressiva em relação ao ritmo que vínhamos desempenhando até agora. Okay? Então, mantemos o guidance aí do ano para 800 milhões. Tá? Em relação aos investimentos de 2020, ainda estamos trabalhando aqui no Senar, tá? Como a gente vinha comentando, né, em alguns momentos, aí, temos, né, aí uma recuperação nos nossos níveis de investimento, né? Então, esse ano, né, o guidance de 800 milhões, e ainda não temos como dar um guidance para o ano que vem, mas lembrando que na projeção que nós passamos, né, no segundo trimestre, né, a gente estava comentando algo em torno de 1 bilhão para os próximos 2 anos, né, 1 bilhão em cada ano para os próximos 2 anos. Então, esse é o melhor que eu posso dizer nesse momento. Okay? Em relação à a nova linha de galvanização, né, a sua pergunta sobre se há espaço para mais de uma nova linha no mercado brasileiro, é uma questão de como é que vai ser o desenho dessa linha. Né? Nós entendemos que, no nosso caso, né, ela vai ser uma linha que vai ser prioritariamente desenhada para atender ao mercado automotivo, mas também tem flexibilidade para atender outros mercados. E o aumento do volume de galvanizados, embora seja bastante puxado pelo mercado automotivo, não está acontecendo só nesse mercado. Tá? Tem outros mercados, principalmente de construção civil, que estão expandindo a utilização de galvanizados. Lembrando que, né, dentro dos produtos que estão ainda sendo importados por Brasil, uma grande parcela deles são de produtos galvanizados. Então, pode haver, né, espaço para mais linhas, porque você tem também um potencial de substituição de importações. Okay? Em relação à sua pergunta sobre os créditos da Eletrobras, tá? Nós temos, né, duas ações. O que recebemos, né, uma da parte da nossa usina de Ipatinga e outra da parte da usina de Cubatão. O que nós recebemos foram da ação que é ligada à usina de Ipatinga, tá? Mas é um recebimento só de uma parcela dessa ação, da parcela que é chamada incontroversa. Tá? Existe ainda uma outra parcela que ainda está sendo discutida na justiça dessa ação. Okay? E da ação da usina de Cubatão, ainda não há nenhuma evolução. Então, continuamos com esse caso. Okay? Então, esse recebimento que nós tivemos, né, de 751 milhões de reais, que foram, né, na verdade, parte da, que o reconhecimento aconteceu no quarto trimestre do ano passado, né, o valor é um pouco diferente porque houve aí durante o período a correção monetária do valor, okay? Mas é só de parte de uma das ações que está acontecendo ainda. Estamos ainda em discussão, né, na justiça por ainda o restante da ação de Ipatinga e todo o volume da ação de Cubatão. Okay? Então, temos expectativas ainda, ou temos ações ainda na justiça, pleiteando mais recursos em relação a esses créditos.
Thank you.
Nossa próxima pergunta vem de Gabriela Cortes, Banco do Brasil.
Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? A primeira pergunta é com relação à mineração. Apesar de níveis recordes aí de vendas de minério de ferro, a gente viu que o resultado acabou apagado, né, pelos custos aí de frete, menor prêmio. Então, eu queria saber quais as expectativas para os próximos trimestres, o que, que vocês conseguem melhorar com relação a estes custos, enfim. E a segunda pergunta é com relação à reforma do alto forno de Ipatinga. O que, que vocês estão vendo em termos de investimento, né, de valor? e expectativa, na opinião de vocês, de tempo de parada, tendo em vista aí que este ano, né, alguns players também pararam seus altos fornos e o retorno dessas operações acabou demorando mais do que o esperado. Então, é isso. Obrigada.
Bom dia, Gabriela. A queda, talvez, da margem EBITDA por tonelada tem a ver com alguns eventos. A Musa está com um ramp-up ainda de uma das plantas. Essa planta, no processo de ramp-up, tem uma qualidade inferior. Ao mesmo tempo, a gente aproveitou espaços na planta onde que não estavam ocupados para produzir alguns produtos e aproveitando materiais de estoque, produzir materiais de baixa qualidade. Isso gerou um mix de venda de preços menores em relação ao trimestre anterior. A isso temos que somar a situação dos preços que aumentaram e a situação dos prêmios que caíram por causa do excesso produto de alta qualidade no mercado, especialmente concentrado. Essa é a situação pela qual no trimestre vemos que a margem por tonelada caiu. Para o futuro, a gente já tem um produto de qualidade, já estamos vendendo para os próximos meses um produto já estándar e o mix tem que melhorar. Com certeza, isso, as margens vão depender também tanto dos preços quanto dos prêmios e dos fretes. Mas a nossa expectativa para o último trimestre é uma melhora.
Gabriela, em relação a essa pergunta sobre a reforma do nosso alto forno 3 de Itatinga, né, o valor, né, acho que já foi anunciado, é de 1 bilhão 234 milhões de reais. Tá? A expectativa de tempo de parada, tá, em torno de 110 a 120 dias. Ok? Em relação às outras reformas que ocorreram por aí, eu não sei bem precisar, mas como a nossa reforma é uma reforma bastante extensa, vamos dizer assim, em termos de o que vai ser mexido no equipamento, tá? Então a expectativa é que seja realmente em torno de 110 a 120 dias.
Tá bom, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem de Márcio Farid, Banco JP Morgan.
Oi, bom dia, obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas perguntas rápidas. Uma do lado de custo. A gente viu alguns movimentos agressivos de matérias-primas, principalmente para aço, né, esse ano. Eu queria entender o que dá para a gente esperar, principalmente para o quarto trimestre, mas para o ano que vem, com relação a custo para a siderurgia. E uma segunda pergunta, a gente viu algumas contingências um pouco mais elevadas para labor nesse trimestre, né? Eu queria entender se tem algum caráter um pouco mais recorrente ou se realmente foram one-offs e qual a origem dessas contingências. Obrigado.
Márcio, em relação aos custos, qual que é a nossa expectativa? Tá? Em relação ao ano que vem, ainda é um pouco difícil de comentar, tá? O que eu posso falar é em relação ao quarto tri. Tá? Nós esperamos, tá, uma estabilidade aí, tanto no custo de produção quanto no custo dos produtos vendidos aí, no CPV. Okay? A gente imagina uma estabilidade, tá? Porque aí teve, né, movimentos bastante fortes aí no segundo trimestre que repetiram bastante no terceiro, né, no CPV do terceiro. Agora, durante o terceiro e agora entrando para o quarto, a gente está vendo aqui um pouco mais de estabilidade nessa questão de custos. Então, para o quarto trimestre, tanto em custo de produção quanto, né, no CPV, acreditamos em uma estabilidade aí. Tá? Em relação às contingências, tá, nós tivemos aí tanto, você mencionou trabalhista, mas também tivemos cíveis, tá? É uma conjugação dessas duas contingências, e foram basicamente consequência de uma revisão extensa que foi feita de várias ações que estão em, né, em andamento, já coisas mais antigas, também um pouco algumas recentes, mas bastante algumas antigas, tá? Que a gente teve que fazer aí uma revisão geral. Então, não são recorrentes, tá? Elas são um pouco coisas, grande maioria delas, algumas históricas, ok? Então, não é recorrente.
Ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Antônio Reluani, Bank of America.
Bom dia a todos. A primeira pergunta é um follow-up do mercado local. Eu gostaria de saber como é que está o mercado competitivo. E eu não entendi a colocação com relação a preço esperado para o quarto tri, se puder voltar. E uma segunda também de aço, como é que vocês estão vendo o cenário para exportação? Como é que está o patamar de margem com os preços atuais e câmbio? O que vocês esperam para 2020? Obrigado.
Buen día, Antonio. En relación al precio del cuarto Q, vamos de vuelta. Nos anunciamos ya un mercado de inclusión, un aumento de 5%. Nos hallamos que tiene espacio para acontecer este aumento en función de la paridad de actual precio internacional y cambio. Este aumento nos estimamos que prevé, nos previsamos que va a acontecer de aquí hasta el final de año. Si bien, y debido a la sazonabilidad del cuarto trimestre, un impacto en un precio medio va a ser muy poco. Agora, em relação ao mercado de exportação, como você bem falou e você conhece, a situação do mercado de exportação é um pouco complicada, porque tem alguns mercados fechando pela mesma situação dos margens da siderurgia mundial, mas nós estamos olhando todo o tempo oportunidades de venda, em função dos margens, do custo de compra de nossa placa e da possibilidade de gerar valor em cada uma de nossas negociações. Então, em função desse objetivo, nós estamos mantendo níveis de exportação entre 100 e 120 mil toneladas, como vocês têm observado nos últimos trimestres.
Com licença, não havendo mais perguntas, encerramos essa teleconferência. Em caso de dúvidas, a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.